Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta sexta-feira, 13 de março de 2020. Mesa de áudio, Zé Roberto, Central Técnica, Rui Franklin. Primeiro Grenal pela Libertadores acaba em briga dentro de campo. Abel Braga deixa dúvidas se segue ou não no Vasco da Gama depois de derrota para o Goiás. Coronavírus para competições de basquetes pelo mundo. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Copa Libertadores da América.
Três jogos encerraram a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Nacional do Uruguai venceu o Mérida da Venezuela por 1-0. O Racing da Argentina venceu o Alianza Lima do Peru por 1-0. Já o Grêmio Internacional empataram em 1-1. O primeiro encontro de Grêmio Internacional na história dos clubes na Copa Libertadores foi marcado por uma grande confusão fora e dentro de campo. Por parte das torcidas, aconteceram atos raciais em campo, as equipes deixaram o futebol e partiram para uma briga generalizada que terminou com 8 expulsos, sendo 4 para cada lado. Pela parte do Internacional, em entrevista coletiva, o volante Edenilson declarou que não é o jogador que decide.
Não somos nós que decidimos se joga, se não joga ou se paralisa o jogo. Lógico que acredito eu que atrapalha ali principalmente o Lomba ali, que era o goleiro que estava daquele lado ali. Acho que tem que ser pausado o jogo, porque quando o goleiro dele estava daquele lado não foi feito nada. Então a manifestação começou depois também um pouco para atrapalhar ali a nossa defesa. Então acho que o juiz tinha que parar o jogo, esperar terminar, mas a gente continuou concentrado ali em busca do nosso jogo, em busca do gol.
Já pela parte do Grêmio, o zagueiro Jeromel afirmou que dependendo do local do campo, não dá para perceber o que está acontecendo.
Ali no campo a gente não consegue ter noção, dimensão do que está acontecendo. Aconteceu lá na ponta direita, um lance, o jogo estava sendo disputado, estava sendo jogado. Eu e o Guerreiro estava disputando todas as bolas, assim como os meios de campo nossos, com os meios de campo deles, o lateral com os extremos, todo mundo estava disputando um jogo de Libertadores normal, competitivo, mas leal. E a confusão se inicia ali no lance, que o Moisés faz uma falta e sai pisando, levantando no PP. E eu, sinceramente, não sei te dizer porque os ânimos se exaltaram, porque teve essa confusão toda. Começou nesse lance, mas eu não sei te dizer o porquê disso tudo.
Já para o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, o jogo estava bom para os dois lados, mas o que aconteceu foi uma vergonha.
Até os 85 minutos, foi um clássico, foi um Grenal, o jogo de Libertadores, lá e cá, bem disputado, bem competitivo. Aí, infelizmente, nós tivemos esse lance, faltando 5, 6 minutos para terminar, com o Moisés e o PP, e aí gerou essa confusão toda, que ninguém gosta disso, entendeu? Ninguém gosta disso, e infelizmente manchou o espetáculo, porque foi um bom espetáculo. O Internacional procurou jogar, competiu, o Grêmio competiu, procurou jogar, tivemos casa cheia, qualquer uma das equipes poderia ter ganho o clássico, foi bem jogado. Mas aí o teu colega perguntou como que começou a confusão. Eu sei como começou a confusão, mas eu não vou, olha, foi, vocês vão ver os lances. Sim, mas eu como o Jeromel falou, eu gostaria de falar da parte boa, né? Praticamente 95% do jogo da foi um Grenal competitivo, Grenal de Libertadores. Eu já vi as imagens. Tem, inclusive, eu quero que vocês vejam também uma imagem no primeiro tempo. Se tem o VAR ali, vocês vão ver as imagens. E vocês vão ver a imagem de quem começou a confusão. Mas, independente de quem começou a confusão, eu não estou aqui para livrar a cara dos meus jogadores e falar que o Internacional... Não é nada disso. Estou errado, os dois times. Sabe? Foi uma vergonha. Foi uma vergonha que aconteceu.
Copa do Brasil.
Terminou nesta quinta-feira os primeiros encontros da terceira fase da Copa do Brasil. Na noite de ontem, os resultados dos confrontos foram Brusque 1, Brasil 0, Ceará 1, Vitória 0, Ponte Preta 3, Afogados 0 e Goiás 1, Vasco da Gama 0. Os jogos da volta aconteceram na quarta e quinta-feira da próxima semana. O repórter Rodrigo Ricardo destaca o Vasco da Gama.
Diante de 18 mil torcedores em pleno São Januário, o Goiás superou o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo do duelo pela Copa do Brasil. O gol da vitória esmeraldina foi marcado pelo zagueiro Fábio Sanches, aos 43 minutos do primeiro tempo. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta, em Goiânia, no Estádio Olímpico. A partida será de portões fechados por conta dos riscos de contaminação do coronavírus. A decisão foi tomada pelo governo de Goiás, após a confirmação de casos no estado. Quem avançar para a quarta fase da Copa do Brasil vai faturar R$ 2 milhões como prêmio e terá pela frente a América Mineiro ou Ferroviária de Araraquara. No Gigante da Colina, a derrota agravou o clima tenso no clube. Os jogadores seguem com a greve de palavras por conta dos salários atrasados e o treinador Abel Braga ameaçado de perder o cargo. Em 13 partidas foram 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O time cruzmaltino volta a campo no próximo domingo pela Taça Rio no clássico contra o Fluminense no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Abel Braga deixou entender a possibilidade de deixar o Vasco da Gama. Abel declarou ainda estar envergonhado com a atitude da equipe no primeiro tempo. Não querendo tomar decisões de cabeça quente, Abel declarou que sua decisão será tomada depois de uma conversa com o presidente do clube. Até o momento, aos cuidados de Abel, o Vasco tem 4 vitórias, 4 derrotas e 5 empates. Com o treinador, o Vasco marcou apenas 8 gols em 13 jogos e foi vazado também em 8 vezes.
Fórmula 1.
Por medida de segurança, a McLaren se retirou do Grande Prêmio da Austrália depois de constatar que um funcionário contraiu o coronavírus. A equipe já comunicou à organização da categoria e à Federação Internacional de Automobilismo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira e informou também que o funcionário já foi colocado em isolamento. No texto, a equipe britânica alega ter tomado a decisão para proteger outros funcionários, além de demais pilotos, torcedores, acionistas da categoria. O coronavírus já afetou a Fórmula 1 ao fazer o GP da China, inicialmente marcado para abril, ser adiado. Outra etapa no Bahrein será disputada sem a presença da torcida, para diminuir o risco de contágio. Na Austrália, a McLaren teria como pilotos o espanhol Carlos Sainz e o britânico Lando Norris.
Basquete.
A Federação Internacional de Basquete decidiu pela suspensão de todas as suas competições por tempo indeterminado devido à pandemia de coronavírus. O anúncio foi feito nesta quinta-feira e a decisão entra em vigor já nesta sexta-feira. A FIBA tomou essa decisão logo após o anúncio feito pela NBA na noite de quarta-feira. As entidades representantes do basquete em vários países também estão suspendendo seus eventos. A determinação provoca incerteza sobre os torneios classificatórios do basquete no naipe masculino que estão sendo agendados para junho em Belgrado, na Sérvia, em Kaunas, na Lituânia, em Split, na Croácia, onde a seleção brasileira, inclusive, está prevista para atuar, e em Vitória, no Canadá. O qualificatório feminino já está concluído. E com direito à torcida de Gabigol e Jorge Jesus, inclusive, Flamengo está na final da Champions League. Wagner Gomes.
virada espetacular no jogo de volta da semifinal da Champions League Basquetebol das Américas. O basquete do Flamengo venceu o Instituto Córdoba por 66 a 64 na noite de quinta-feira no Maracanãzinho. O cestinha da partida foi Olivinha com 20 pontos convertidos. Com o resultado, o rubro-negro assegurou a vaga para a final da Libertadores do basquete. Olivinha fez 20 pontos, 7 rebotes e uma assistência. Pelo lado da Argentina, Santiago Scala marcou 18 pontos. A data da final não está definida. A FIBA adiou os campeonatos por causa da pandemia do coronavírus. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Os clubes associados à Liga Nacional de Basquete decidiram, nesta quinta-feira, adiar o Jogo das Estrelas 2020, que estava marcado para os dias 20 e 21 de março, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, capital, devido às circunstâncias e incertezas sobre os casos de Covid-19 no Brasil e no mundo. A decisão da entidade foi baseada em diversos fatores. Dentre eles está o grande fluxo de fãs, atletas, técnicos e demais profissionais envolvidos com o evento, que viriam de várias partes do país para São Paulo, assim como a vinda da equipe sub-20 da Argentina, que disputaria o desafio Novas Estrelas no dia 20. Por tratar-se de um evento festivo, o adiamento do Jogo das Estrelas não impacta no calendário da competição.
Confederação Sul-Americana de Futebol.
A Confederação Sul-Americana de Futebol decidiu suspender os jogos da Libertadores que estavam marcados para acontecer na próxima semana, entre os dias 15 e 21 deste mês, também devido ao surto de coronavírus. A entidade divulgou a suspensão dos jogos da Libertadores pelas redes sociais, onde também divulgou que os ajustes ao calendário da competição serão feitos nas próximas semanas.
Reportagem.
Governo do Estado do Rio de Janeiro lança campanha contra assédio e violência sexual nos estádios. Reportagem Cristiane Ribeiro.
As mulheres que forem aos estádios de futebol no estado do Rio de Janeiro vão receber panfletos com orientações de como proceder em casos de assédio e os principais telefones para denúncia. Além disso, faixas serão expostas no entorno dos estádios e mensagens de áudio e imagens nos telões no interior dos estádios reforçarão as orientações contra o assédio às mulheres. As ações fazem parte da campanha lançada pelo governo do estado durante o jogo no Maracanã, na noite desta quarta-feira. Com o slogan "Mulher no estádio, torcendo em paz, agora é lei", a campanha tem o objetivo de colocar em prática a Lei nº 8.743, sancionada pelo governador Wilson Witzel, que visa não apenas combater os casos de assédio, como informar as mulheres quais são os direitos que têm e onde devem recorrer em caso de ocorrências. Witzel enfatizou que o governo do estado tem a responsabilidade de colocar em prática iniciativas que promovam o respeito e a igualdade nos espaços públicos para que as mulheres se sintam seguras e tenham maior qualidade de vida. Segundo ele, essa campanha evidencia o assédio que muitas passam quando vão ao estádio, o que é inadmissível. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
São 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Estaremos de volta na segunda-feira, às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate, bola nacional.
Volta a campo. Às 5:30 da tarde tem Taça Rio. Flamengo e Portuguesa, direto do Maracanã. Narração, Felipe Rangel. Comentários, Valdir Luiz. Reportagens, Rodrigo Ricardo. Plantão esportivo, Luiz Ferreira. Sábado, fim de tarde, com Flamengo e Portuguesa. Futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.